Exatamente, quer dizer, eu. Puseram-me aqui à frente e eu. Está bem, está bem? Então, polivalente, eclética. Portanto, a audição dos. A audição dos peticionários da petição número 474/13 por um circo livre de animais em Portugal. Aliás, ainda há bocado eu estava a dizer ao Sr. Deputado Jorge Campos, quando estávamos ali a comer qualquer coisa no bar, lhe estava a dizer que tinha a ver com os animais. Agora meteram-me aqui à frente a dizer que era dos patins. Bom. Ora, duas boas-vindas à Presidente da Direção da Animal, doutora Rita Silva. E porque nós dispomos de pouco tempo, uma vez que temos plenário às 15 horas e tivemos também reunião da comissão toda a manhã, que se prolongou até bastante tarde, digo-lhe apenas que é um gosto recebê-la aqui, que agradecemos a sua disponibilidade para estar e que dispõe de 10 minutos para a sua intervenção inicial. Tem a palavra.
Boa tarde a todas e a todos. Obrigada uma vez mais por já ser um hábito receberem-nos aqui a propósito destes temas relacionados com a proteção dos animais. Há mais ou menos uma semana e meia, estive também exatamente numa audição com o grupo de trabalho sobre o tema dos animais nos circos. Portanto, hoje, eu peço desculpa, mas vou-me repetir relativamente àquilo que já ouviram na semana passada, peço desculpa. Eu tive a oportunidade de vos entregar umas pastas com documentação, que vejo que a senhora deputada trouxe, mas de qualquer forma eu vou enviar também por correio eletrónico as cópias dessa mesma pasta para quem não tenha recebido ainda e tenha interesse em ter. Pois bem, esta petição vem na esteira do trabalho que a Animal tem desenvolvido desde 1994 relativamente a este tema, entre outros, claro, mas abordando agora só este hoje, e que é a utilização de animais em espetáculos circenses e similares. Nós temos constatado ao longo destas duas décadas uma mudança muito grande no mundo todo, não só na Europa, mas também em países onde não estaríamos à espera, se calhar, que houvesse uma mudança primeiro do que aqui. Eu falo, por exemplo, de alguns países da América do Sul, da América Latina, e de facto são cada vez mais os países e dentro dos próprios países, nomeadamente aqueles que se dividem por regiões, as regiões em que o uso de animais, sejam eles selvagens ou domésticos, em alguns casos só selvagens, em alguns casos de todos, têm acontecido proibições. Nós queremos deixar bem claro que não temos absolutamente nada contra a arte circense, pelo contrário, parece-nos uma arte muito nobre que deve ser apoiada, é uma parte da cultura que é muito importante, é o chamado maior espetáculo do mundo, por alguma razão. A única coisa que nós gostaríamos que mudasse era de facto que animais não humanos não fizessem parte destes espetáculos por todas as razões possíveis. À medida que a ciência vai avançando, especialmente a partir dos anos 50 do século passado, que se tem descoberto cada vez mais coisas acerca do comportamento dos animais, das características naturais dos animais, sejam eles selvagens ou não, mas claro, especialmente dos exóticos / selvagens, que não se coadunam de todo com a realidade da exploração nos circos e com aquilo que lhes é, enfim, que lhes é pedido, entre aspas, para que façam. Portanto, nenhuma daquelas performances é natural ou lhes é natural. Na verdade, muitos são e muitas são as etologistas, especialistas em comportamento animal, portanto, que têm feito estudos e têm publicado estudos a este respeito, e a conclusão a que se chega é sempre a mesma: não é possível existirem animais nos circos sem existir algum tipo de violência, seja ela violência ativa, que há, ou violência por omissão, por negligência e por desrespeito mesmo que não seja propositado, mas diz respeito às suas características naturais. Nós, no documento que vos entregámos e que vamos enviar a quem ainda não tem, temos uma relação dos países todos que já legislaram sobre o tema dos animais nos circos, nos 5 continentes, para as quais vamos chamar também a vossa atenção, e queria também dizer que a Animal, em 2003 e 2005, procedeu com a Animal Defenders International, que é uma organização britânica, a uma investigação em 11 circos portugueses e 2 exposições circenses. As conclusões dessa investigação foram bastante claras. A verdade é que em todos os circos que encontramos conseguimos encontrar mostras de violência, mais uma vez, sejam por ação ou por omissão. A verdade é que a natureza itinerante dos circos ainda piora mais a situação e as condições, e aquilo que se nota é que em circos mais ricos, como por exemplo, pronto, temos 2 circos muito mais ricos em Portugal, o mais rico de todos é o Vítor Hugo Cardinali e a seguir é o Circo Xerno, são os 2 circos mais ricos do país. Naturalmente que, sendo os que têm melhores condições financeiras, as jaulas são mais limpas, os cuidados médico-veterinários são mais frequentes, naturalmente, o que não implica que continuem a ser jaulas, que continuem a ser circos itinerantes, que continue a haver um desrespeito, mais uma vez digo, não necessariamente propositado, mas um desrespeito pela natureza destes animais. E falo, por exemplo, no caso do Circo Vítor Hugo Cardinali, o tal mais rico, é o único no país que tem paquidermos, é o único que tem elefantes, que são animais que, na sua vida natural, caminham dezenas de quilómetros, podem caminhar 30 quilómetros por dia, e que estão numa situação que lhes é absolutamente antinatural. Aliás, em 2006, aconteceu no Algarve uma elefante do Circo Vítor Hugo Cardinali colapsar no calor tremendo de Albufeira, perto de Albufeira, colapsar precisamente pela situação em que estava. São muito frequentes situações mesmo de violência ativa também, até porque muitos destes trabalhos, infelizmente, também são precários. Algumas pessoas que trabalham nestes locais também, elas próprias têm dificuldades e, portanto, é todo um problema. E, mais uma vez, de facto, estes locais deveriam ser apoiados, obviamente não para manterem animais. Encontramos frequentemente bebedouros sujos, animais que estão em decúbito nos seus próprios excrementos. Isto acontece seja verão ou inverno, esteja que temperaturas estiver, sejam que espécies forem, estejam elas adaptadas ou não ao nosso clima. E não é porque são animais que já nasceram em cativeiro que as suas características naturais mudam. As suas características são as suas características, portanto, o facto de terem nascido em cativeiro não é de todo um problema neste caso. Aquilo que também vimos foi, no ponto da violência ativa, a utilização frequente de aguilhões, aguilhões esses que às vezes são elétricos, portanto são uns dispositivos que têm dois espigões na ponta e que provocam eletrochoques. Vimos animais a serem pontapeados, vimos treinos de póneis, recordo-me de um treino em particular em que os póneis eram, isto foi no Circo Soledade de Cardinali, que não é o mesmo que era o Cardinali, em que vimos os animais a serem repetidamente chicoteados em cima de chapas quentes para poderem fazer aquelas danças, entre aspas. Foi muito elucidativo daquilo que já se imaginava e já se sabia. Depois são os comportamentos estereotipados, portanto, aquele tipo de comportamentos que as senhoras e os senhores podem observar, muitas vezes os animais a fazer o chamado pacing, que é andarem de um lado para o outro constantemente. Esses comportamentos foram observados, essas estereotipias, que indicam graves problemas a nível mental. Ambiental. Foram também notados casos de coprofagia, portanto, os animais comerem as suas próprias fezes, também, mais uma vez, devido à privação. Automutilação também acontece com frequência, animais que, se, como não têm enriquecimento ambiental e não têm distração, eles vão roendo partes do seu corpo. Enfim, depois há comportamentos naturais como a predação e por aí fora, que de facto não podem acontecer ali. De facto, desde que em 2009, também por força de uma petição cidadã, a situação legislativa mudou, a única coisa que de facto mudou foi a questão de não existirem mais primatas não humanos nos circos. Portanto, é verdade, sim, já não existem nem primatas não humanos, nem ursos, que também existiam. De resto, tudo continua exatamente na mesma. Nós todos os anos fazemos inúmeras queixas às autoridades policiais e também à tutela, sem qualquer solução à vista. É problemático que, tendo sido proibido que os animais, que determinados animais do anexo CITES, de um dos anexos CITES da Convenção CITES, tenham sido proibidos de se reproduzirem, e todos os anos, no Natal, continuem a ser tiradas fotografias com crias dessas mesmas espécies, portanto, obviamente desde 2009 não continuam a ser crias, não é? Portanto, são animais que estão a continuar a ser reproduzidos, e enfim, todo um problema. Já ultrapassei o meu tempo, peço desculpa. Todo um problema que nós queremos ajudar a resolver dentro daquilo que a nossa experiência nos possa permitir. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Rita Silva, Presidente da Direção da Animal. Vamos agora passar aos grupos parlamentares. Pela parte do PSD, a senhora deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar naturalmente a Associação Animal na pessoa da Rita Silva. Já tivemos a oportunidade de no grupo de trabalho, falarmos um bocadinho sobre estas temáticas, e aí o grupo parlamentar do PSD fez a referência àquelas que são as nossas preocupações, e fomos cabalmente esclarecidos pela Associação Animal e, na altura, também pela Garra. No entanto, e não me vou repetir, porque os elementos que estavam, tirando o caso do colega do PS, que não teve a oportunidade de estar presente, mas que dirigiu um e-mail com as suas perguntas, não me vou repetir novamente, porque já sei de antemão, e a audição está gravada, quais serão as respostas. Mas há uma questão que, ao falarmos aqui de eliminar os animais no circo, que eu acho que, pelo menos na altura, eu não a fiz e não tenho presente em memória se algum dos colegas fez, e acho que nos preocupa também um bocadinho, que tem a ver com a transferência dos animais para os santuários. Tendo em consideração que não temos um grande número de santuários em Portugal para receber esses animais, eu questionaria se não ficaríamos com um problema grave ao eliminar todos os animais em circo, e falamos dos animais selvagens e dos animais que são utilizados, mas que são mais, que são animais domésticos, que alguns deles também podemos ter em nossa casa, se não vamos criar aqui um problema de pegarmos em todos ao mesmo tempo e retirá-los, onde é que os vamos colocar? Se Portugal está neste momento, ou tem capacidade de, ao mesmo tempo, eliminarmos todos, e onde é que os vamos colocar? Se não vamos criar aqui um ponto mais de stress a esses animais e a todos aqueles que pretendem acautelar a vida dos animais, e de repente, o que é que vamos fazer a eles? E mais uma vez agradecer todos os contributos que possa vir a dar no decorrer desta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o seu deputado Diogo Leão, do PS.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu também gostava, obviamente, de agradecer o contributo à Associação Animal, à doutora Rita Silva, que aqui nos traz uma posição bem esclarecida e bem fundamentada daquilo que pretende. Enfim, esta petição surge no momento em que o Parlamento discute um conjunto de iniciativas, algumas das quais coincidem com o fim total da mesma petição, isto é, propõem um circo livre de animais, nesse sentido. Outras têm uma posição, enfim, que eu não diria que fica a meio caminho, porque acho que é um avanço, mesmo assim, bastante substancial, mas que não cumpre o pleno, digamos, do propósito, propondo apenas o final, a breve prazo, de animais selvagens nos circos. É o caso de uma iniciativa do grupo parlamentar que aqui represento, do Partido Socialista, que propõe justamente que os animais selvagens possam, enfim, desaparecer dos circos por um conjunto de razões que em grande parte coincidem com aqueles que são também da vossa fundamentação. Hoje a sociedade tem uma noção civilizacional do que é o bem-estar animal e do valor em si do bem-estar animal que não tinha talvez há 10 ou há 20 anos, tem sido uma expressão que tem entrado intergeracional, entre os mais novos, os mais velhos, mas também nas novas gerações, que eu acho que já olham com outro grau de civismo para a própria relação que têm com os animais, e nós sabemos, de facto, que os circos, independentemente dos seus grandes méritos enquanto agentes culturais, têm, obviamente, muitas falhas absolutamente inerentes à condição do espetáculo, isto é, a itinerância, como a referiu, o facto, obviamente, dos animais estarem em cativeiro, um cativeiro, enfim, permanente, no qual apenas são soltos para atividades essenciais e depois para as próprias demonstrações e eventuais treinos, não é? Enfim, e todo aquele processo é um processo que, no caso dos animais selvagens, muito concretamente, nos parece realmente abusivo contra a própria natureza dos animais, abusivo contra o bem-estar justamente desses animais. Nós temos uma posição um pouco mais tolerante, enfim, porque enquadrada também noutra janela, não é? Que é dos animais domésticos, não é? São animais que envolvem outra carga cultural, outra proximidade para com a espécie humana, alguns deles há milhares de anos, são animais que convivem com os humanos e que em muitas outras atividades, sejam do foro cultural, sejam do foro desportivo, por aí fora, isto é, já comportam um conjunto de comportamentos que podem não ser os mais naturais, eu concedo nisso, mas que, enfim, fazem parte de uma grelha e de um património, enfim, cultural, que também é português. E há, portanto, acho eu, que ainda um espaço relevante para essas atividades e que possa ser permitido aos circos também conservar, no fundo, estes animais domésticos. Mas, no geral, não estamos muito de acordo com as bases desta petição e eu próprio, enquanto relator que fiquei da petição, irei também pronunciar-me num espaço próprio relativo justamente à opinião pessoal do deputado num sentido favorável. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar a peticionária, a Rita Silva. Dizer-lhe que nós estamos de acordo com muitas das coisas que aqui nos traz. Sabemos que têm tido contactos com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que temos seguido atentamente estas matérias, e é manifesto que estamos hoje num patamar civilizacional que nos leva a encarar todos estes problemas de uma forma diferente. O Bloco de Esquerda está, obviamente, nessa rota, nesse caminho, e disso tem dado conhecimento. Sabe também que temos um projeto sobre esta matéria, mas é um projeto relativo aos animais selvagens, digamos assim. Sendo certo que tudo aquilo que aqui nos aponta, o cativeiro, a violência, a itinerância, acaba por afetar todos os animais por igual, sejam eles animais selvagens ou não. E, portanto, do nosso ponto de vista, tudo isso deve ser devidamente ponderado. É isso que temos feito e estamos preparados para estar em contacto com as associações, com a Associação Animal em particular, e para ponderar todas estas matérias, tendo em vista a possibilidade de iniciativas legislativas que nos permitam ir de uma forma gradual e em função daquilo que são os sinais do tempo, ir eliminando aquilo que nos parecem ser os aspectos mais nocivos nesta área. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar a Sra. Presidente, obviamente, e a Rita Silvas, enquanto peticionária. E tenho visto que já foram colocadas muitas das questões que eu gostaria de colocar, mas desde logo há aqui uma questão muito, que eu penso que é crucial, que é a distinção entre animais selvagens e os animais não selvagens. Eu penso que não podemos nunca ignorar essa distinção. Quando se diz todos os animais e quando se fala da itinerância, bom, vamos lá ver. Já no outro dia tive a oportunidade de colocar essa questão no âmbito de outra audição. Quem é que sofre mais? Um cão em itinerância ou um cão que é deixado todo o dia sozinho numa casa, numa marquise, e que é passeado duas vezes por dia, de manhã e à noite, para fazer as suas necessidades? Portanto, eu acho que é bom que nós tenhamos alguma noção da realidade das coisas. E daquilo que é a nossa realidade há séculos. Depois, a noção do cativeiro. Bom, a noção do cativeiro vai um pouco ao encontro daquilo que eu coloquei, não é? Uma coisa é termos em cativeiro um tigre, outra coisa é o que considera em cativeiro um cão, um caniche. O que é que considera ter em cativeiro uma galinha? O que é que considera ter em cativeiro uma cobra? E última questão, e a senhora Presidente vai perdoar-me por todas as vezes em que eu excedi o meu tempo. O que é que considera que está errado na lei que está em vigor? Eu antecipo desde já a sua resposta. Já está proibida a procriação de animais selvagens em meio circense. Portanto, todo o ciclo da vida de animais selvagens em meio circense vai culminar no fim das suas vidas, não é assim tão, que é, como sabe, muito menor do que os seres humanos, e depois estão proibidos de continuar. Portanto, estamos esperando uma questão de fiscalização, não é? O que nos remete para uma questão completamente diferente, que é a fiscalização da aplicação da lei. E a questão que eu deixava era essa. Se é uma questão da lei ou da fiscalização da aplicação da lei.
Muito obrigada, senhora Presidente. Deputada, tem a palavra a senhora deputada Ângela Moreira, do PCP.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar a doutora Rita Silva, mais uma vez. E assim, o PCP tem um projeto de lei que já conhece a nossa oposição, que também me vou repetir, que já várias vezes nos encontramos. Este projeto está em discussão na especialidade. Nós também nos preocupamos com o bem-estar animal e também com a continuidade da arte circense, que é importante porque é tradição, é cultura. Temos que fazer um projeto para manter os dois. Então, neste sentido, terminar... Desculpa, perdão. Temos que caminhar no sentido de terminar com o uso de animais em atividades circenses, mas de uma forma gradual e sem imposições, porque um circo, se deixa de repente de ter os animais, deixa de ser uma empresa, ficam sem outra atividade para fazer. Então, nós promovemos também, e digo aqui, a criação de um cadastro nacional de animais de circo, porque estas instituições não podem funcionar sem meios técnicos e entidades competente, é o barulho que me está a perturbar, e da dotação dos meios técnicos e humanos para que as entidades competentes consigam funcionar na totalidade. É que eu sou um bocadinho surda deste ouvido, se me falam deste lado eu não consigo pensar, desculpe. A principal intenção deste projeto-lei é que as pessoas, que os circenses, as companhias circenses optem por entregar voluntariamente, e como eu disse, de uma forma gradual, os animais, e que se tente reconverter o espetáculo do circo com outras formas de entretenimento que o Estado poderá ajudar. Portanto, tem que ser dado um tempo para que estes artistas se formem. E pronto, o que eu queria perguntar é que muitas vezes fala no Cadastro Nacional de Animais de Circo e dizem, já existe, pronto. Há sempre esta dúvida, existe ou não? É possível fiscalizar um circo? Porque também dizem muitas vezes que é impossível fiscalizar o circo por serem itinerantes, por não terem lugar certo, por trocarem de animais. Eu pergunto se realmente existe, se já se faz esta fiscalização e se há a possibilidade de melhorarmos esta fiscalização.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E tem a palavra o Senhor Deputado André Silva do PAN.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimentar todas e todos os presentes. Agradecer a presença da Doutora Rita Silva no Parlamento, em nome do PAN. Agradecer, acima de tudo, ter trazido a voz dos cidadãos, a voz, o sentimento geral dos portugueses relativamente a esta matéria, a utilização de animais em circo. Agradecer imenso as décadas de trabalho da Animal, um nome incontornável na causa animal e na proteção dos direitos animais e relativamente a esta matéria. Porque só tenho este tempo, vou e dizer, ou seja, vou-me escusar de referir qual é que é a posição do PAN. A posição do PAN é semelhante ao revés àquilo que está na petição, portanto é conhecido, é público, e vou colocar algumas questões no sentido de ajudar a esclarecer algumas matérias que podem estar aqui em dúvida. Bom, esta petição, esta ideia que vem atrás da petição não pode, e, portanto, sendo o circo uma atividade cultural tão importante e tão identitária, não a podemos eventualmente perder, ou seja, ao retirarmos os animais do circo, não podemos estar a colocar em causa e a perder uma atividade, e porque estamos na Comissão de Cultura e, portanto, acho que é importante colocar esta questão. Até onde é que fica também o direito cultural ao entretenimento, o direito cultural a nos divertirmos e, portanto, se isso fica ou não fica comprometido. E relativamente às crianças, quer dizer, as crianças vão deixar de poder ver os animais, as crianças vão poder, já deixam de os conhecer, e há aqui uma falta de, há aqui uma lacuna de educação ambiental que as crianças deixam de ter porque vão deixar de ter contacto com os animais. E, portanto, se isto é ou não é... Este é um argumento que é muitas vezes utilizado por quem não concorda com a retirada dos animais do circo, e se é ou não uma realidade. Ou seja, se vamos deixar de educar as nossas crianças de forma mais correta, educar ambientalmente e as crianças deixarem de ter contacto com os animais. Os peticionários defenderam aqui hoje, como já têm defendido ao abrigo no âmbito das iniciativas legislativas em curso, não só os peticionários, mas como outras entidades que aqui vieram, que existe uma impossibilidade total de garantir condições de bem-estar a animais selvagens pelas características que os circos têm. Por melhor que seja o circo, o melhor circo do mundo, com a melhor fiscalização do mundo, com as jaulas mais limpas que tenham, não conseguem garantir, pelas características etológicas, fisiológicas dos animais, não conseguem garantir condições de bem-estar aos animais. E, portanto, com o cumprimento da lei. Tudo bem, percebemos isso, mas gostaria de lhe colocar outra questão, que é, então e aqueles que nascem de segunda e terceira geração? Portanto, aqueles animais, tigres, leões, de segunda e terceira geração. Não há uma adaptação, não há uma domesticação, porque entendemos que um animal, como um leão, como um tigre, que seja retirado da selva e que seja ao lado, bom, todos percebemos que sofra. Então, mas aquele que tenha nascido, que nunca tenha tido contacto com a realidade, que não sabe o que é terra, que não sabe o que é erva, há...
André, Não existe uma adaptação e não existem condições de domesticação, no fundo, para que estes animais possam viver em bem-estar, como um cão, como um gato que está habituado a viver connosco? É uma questão que gostava que pudesse esclarecer. Outra que tem que ver...
Deputado, peço que não entrem em diálogo e peço ao Sr. Deputado também que conclua.
Vou já terminar. É possível reabilitar animais em espaços apropriados, como santuários e como reservas, depois de os retirarmos dos circos? Isto é, os animais já estão velhos, se calhar estão ali há décadas, é possível eles serem reabilitados, é possível voltar a dar dignidade a esses animais, vale a pena lutar por isso. E depois, relativamente, já foi aqui questionado, o porquê de uma retirada dos animais com moratória. Já temos uma lei que funciona há não sei quantos anos, supostamente há animais que não podem ser adquiridos nem reproduzidos. Porquê é que esta lei não é eficaz? Porquê é que esta lei não é eficiente? Porquê é que devemos dar este passo de, com uma moratória, 2, 3, 4 anos, de proibir definitivamente animais que sejam selvagens? Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a doutora Rita Silva.
Só Rita, sem doutora. Obrigada a todas e a todos. Algumas das questões, de facto, são repetidas da audição anterior, mas, como nem todas as pessoas estavam presentes, terei muito gosto em responder. Vou tentar ser o mais rápida possível para tentar responder o melhor possível a cada questão. A senhora deputada Elsa Correia perguntou relativamente...
Elga, perdão. Perguntou
relativamente... à transferência de animais para santuários, não ficaríamos com problema, vão todos ao mesmo tempo, há capacidade. Portugal não tem, com efeito, santuários. Vou só deixar claro que quando dizemos santuário, não é muito comum a palavra aplicada a animais em Portugal, mas santuário significa claramente... local que tenta reproduzir o local natural daqueles animais na máxima extensão do possível. Portanto, não, os animais não vão de repente ser libertados. Portanto, vai oferecer-lhes santuário, precisamente. Sejam eles centros de reabilitação, chamemos-lhe o que quisermos, desde que não sejam locais de exploração. Os santuários não são locais de exploração. Portanto, adiante. Naturalmente que todos estes processos exigem uma moratória. Temos que ter bom senso e sensibilidade relativamente a isto. As coisas demoram. Portugal, de facto, tem muito poucos animais. E se falarmos então de selvagens, comparativamente a outros países, tem mesmo muito poucos animais. São 1000 e tal animais. Método e com estrutura se conseguem realojar, sim. Seja... encontrando soluções no país, o que normalmente não acontece, seja enviando, com o apoio até de organizações não-governamentais exteriores ao país, que têm muito mais experiência com quem nós costumamos trabalhar. Nós já fizemos a recolocação de alguns animais selvagens, já fizemos recolocação de primatas e de grandes felinos, e sim, são operações muito dispendiosas, mas que se fazem, e que no caso de países como Portugal, em que tem um número tão baixo, eu sei que pode parecer estranho 1000 e tal animais, 1000 e tantos animais ser, eu estar a dizer que é um número baixo, mas é de facto, comparativamente. Se houver método e se houver vontade, isso consegue fazer-se. Não é tudo ao mesmo tempo, naturalmente, não só pela questão da moratória, mas também porque estas coisas demoram, tem que haver permissões do país de saída e do país de entrada, permissões das autoridades veterinárias nacionais e também questões burocráticas que têm a ver com... Os espaços onde os animais vão, o facto de irem voar, enfim, há toda uma série de... E nós teremos muito gosto em quando for a altura, em explicar como é que estes procedimentos se fizeram nas outras vezes e até pode ser que hoje em dia já estejam ainda mais modernizados, esperemos. Portanto, sim, não será tudo ao mesmo tempo, claramente. Questão do Sr. Deputado Diogo Leão, não havia questão, era basicamente para dizer que estavam de acordo com a questão dos selvagens. A nossa petição fala em todos os animais, claro, mas nós temos perfeita noção de que as coisas não mudam do dia para a noite. A questão de princípio, a nossa questão de princípio enquanto Organização de Defesa dos Direitos de Todos os Animais, pede-nos que defendamos isto, obviamente. O que não significa que não tenhamos noção de que, eventualmente, acontecerá primeiro uma alteração legislativa relativa aos selvagens. Temos essa noção e estamos perfeitamente tranquilos relativamente a isso. Não é, do ponto de vista do princípio, aquilo que nós defendemos, mas temos, mais uma vez repito, sensibilidade e bom senso para perceber que o mundo não muda da noite para o dia. Ainda por cima, em temas que são relativamente polémicos. Em relação ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também há a questão favorável relativamente aos animais selvagens. Grupo Parlamentar do CDS-PP, a senhora deputada Teresa Queiro perguntou-me que distinção é que nós fazemos entre animais selvagens e não selvagens, se o cão da Marquise, que passeia duas vezes ao dia, sofre mais ou menos do que o tigre ou o leão. Eu vou dar exatamente a mesma resposta que dei à mesma pergunta na outra audição. O sofrimento não é mensurável para ninguém, humano ou não humano. Não é, além de não ser eticamente correto medir sofrimento, naturalmente, é óbvio que nós sabemos que esfaquear alguém causa mais sofrimento do que esbofetear alguém, mas não é, do ponto de vista etológico, feita a medida dessa forma. Claro que alguém que tem com características muito mais distantes daquelas dos animais que nós já domesticámos há milhares de anos, terá naturalmente uma maior dificuldade em viver com humanos à sua volta. Isso parece-me bastante óbvio. Não significa, contudo, que nós achemos bem que estejam animais em marquises e em varandas. Isso também tem que ser mudado. E não significa que, por existirem imensas outras coisas más à parte do circo, elas estejam bem. Nós estamos hoje a tratar só deste tema dos circos e eu, por isso, cingir-me-ia a esse tema. Com certeza que há inúmeros problemas e, quando me fala da noção da realidade, senhora deputada, com todo o respeito, eu terei que lhe dizer, eu trabalho todos os dias da minha vida há 15 anos com esta realidade, com todos os animais, e sei bem o que é a realidade, sei bem o que é o abuso sexual de animais, coisas escabrosas que a maior parte das pessoas não sabem, que acontecem com animais de todas as espécies todos os dias. Portanto, a realidade, nós temos perfeita noção dela, domésticos e não só. Portanto, porque há animais exóticos que, não sendo considerados selvagens, que estão um bocadinho no limbo, acabam por não ser abrangidos nem por um lado nem por outro. Portanto, todos estes horrores que se passam com os animais, desde a coisa mais comum, que são os casos varanda, como nós lhes chamamos, a todos os outros casos horripilantes de violência, nós temos bastante noção, porque é a nossa realidade diária, portanto, naturalmente que temos essa noção. O que é que consideramos cativeiro? Naturalmente, quando estamos a falar de animais em cativeiro, estamos sempre a falar de animais exóticos barra selvagens. Não se utiliza a expressão cativeiro para animais domesticados. Utiliza-se outro tipo de expressões e fala-se, por exemplo, em manutenção, se quiser, ou, por exemplo, ou estarem acorrentados ou estarem fechados. Não se usa a palavra cativeiro. Cativeiro só é utilizado, é um termo unicamente utilizado para animais exóticos barra selvagens. Portanto, não posso responder relativamente ao cativeiro de galinhas, caniches e cobras. Devo dizer que as cobras são animais selvagens. Com certeza, qualquer animal senciente sofre, e um animal senciente é um animal que tem uma estrutura neurofisiológica associada a uma consciência que lhe permite experienciar o seu sofrimento, ao contrário, por exemplo, das plantas, que são apenas receptáculos de sensações, ou seja, são sensíveis, mas não são sencientes, porque não têm consciência daquilo que lhes está a acontecer. Portanto, claro que sim, que há sofrimento. O que é que eu considero que está errado com a lei em vigor, fiscalização e tudo por aí fora? Se aquilo que nós achamos, isto para responder à última pergunta, se aquilo que nós achamos se prende, se o que achamos que está mal se prende com o facto da legislação não estar a ser cumprida, se há falta de fiscalização, e aproveito também para responder à outra questão que tinha a ver com a fiscalização. A fiscalização é muito deficiente, desde 2009 que ela tem sido, acontece eventualmente, anualmente, duas ou três vezes, sim, acontecem fiscalizações, há apreensões, sim, de animais, que são depois entregues a quem prevarica, que fica como fiel depositário, sempre. Apreensões não têm existido desde 2009, porque não há local para colocar os animais. Portanto, está tudo errado, sim, para nós, porque para que existir legislação se ela não é cumprida? Então não serve de nada. Portanto, parece-nos que se nestes anos todos, em 9 anos, não foi cumprida aquela que existe, é tempo de mudar alguma coisa. E, portanto, achamos que é importante dar o próximo passo. Relativamente ao cadastro dos animais, eu entreguei-vos na outra vez também aquilo que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária tem de dezembro de 2017, a atualização, que não tem números, só tem espécies, o que é estranho. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, infelizmente, é um organismo que funciona pessimamente e parece que cada vez que tem um diretor-geral novo é pior do que o anterior. É um desespero, tremendo. Aquilo que acontece, a inação deste organismo é desesperador para quem trabalha diariamente com esta questão dos animais, sejam eles quais forem. E neste caso os circos é um problema também. Os médicos veterinários municipais, que são em parte responsabilidade da Direção-Geral de Alimentação, que respondem em parte à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, têm a obrigação de fazer fiscalização aos circos antes de lhes darem licenças, e isso não acontece em todos os casos. Portanto, creio que respondi a duas questões em uma. Vou concluir só respondendo às questões do deputado André Silva. É possível reabilitar animais, sim, há imensos casos, há milhares de casos no mundo todo de animais que são reabilitados independentemente do número de anos. Eu lembro-me, por exemplo, de um chimpanzé que viveu 30 anos num circo, que estava adicto ao tabaco e que conseguiu, e está ainda vivo, e que vive num santuário em África. Há outros casos em que os animais são, de facto, estão num estado tal em que têm que ser eutanasiados e que isso não é possível. Mas isso será avaliado por técnicos competentes da medicina veterinária e da etologia em tempo útil. Mas sim, em grande... Eutanásia, o alívio do sofrimento não pode ser aliviado de outra forma e que vai de uma doença que vai culminar em morte. No caso, uma doença, seja ela mental ou física, no caso dos animais, isso é permitido, e há animais que estão num estado tal, em que estão a arrancar pedaços de si próprios, em que estão numa violência tal, que não deixam ninguém tocar-lhes, que estão num sofrimento que tal, que é aconselhada a sua eutanásia. Não, que já estão assim, de qualquer maneira, todas as questões podem nos ser enviadas por e-mail e nós, ou numa outra reunião, e nós responderemos. O nosso direito a divertirmos não se deve sobrepor aos direitos dos outros indivíduos, sejam eles humanos ou não, no nosso entendimento. Nós já sabemos muito mais hoje do que sabíamos antigamente, e nós não ensinamos nada às nossas crianças por lhes mostrarmos animais não sendo aquilo que eles são na sua natureza. Portanto, nós podemos ensinar às nossas crianças sobre os outros animais, sobre os outros humanos que vivem noutras zonas do planeta, sobre outros planetas, sem precisarmos de ir a outros planetas, sem precisarmos de ir ver outros indivíduos, sem precisarmos de ver animais. Nenhuma criança precisa de ver um elefante em cativeiro para ser feliz. E não vamos acabar com o circo se lhes tirarmos os animais, claro que não. Os animais são uma pequena parte de todo o espetáculo fantástico que o circo é, com os seus acrobatas, com os seus artistas humanos, com os seus palhaços, com todos os outros. E as pessoas que trabalham no circo normalmente são polivalentes, não há só o domador, só o... As pessoas, feliz ou infelizmente, e por também necessidade, acabaram por aprender muitas artes lá dentro. Portanto, não vai de repente ficar um desemprego tremendo porque lhes tiramos os animais, não funciona assim. Mais uma vez, sensibilidade e bom senso é aquilo que também pedimos. Obrigada.
Muito obrigada, chegamos ao fim desta audição. Agradeço à Presidente da Direção da Animal, Rita Silva, a presença e os esclarecimentos que deu. Queria só também justificar que me pediram que o deputado Diogo Leão, como faz parte da mesa da Assembleia, teve de sair mais cedo, e nós vamos ter de sair também, porque temos agora plenário a seguir. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.